Um ranking para avaliar autoescolas. Esse é o tema da entrevista do André Berenguel com o diretor de atendimento ao cidadão do Detran São Paulo. Boa tarde, André.
Boa tarde, Leandro. O Detran São Paulo implantou há cerca de 2 meses um sistema de avaliação de autoescolas válido em todo o estado. Analisando os primeiros meses de respostas, as autoescolas de Campinas não estão muito bem ranqueadas. Dos 20 municípios da região metropolitana, o município ocupa a 16ª colocação. E para dar mais detalhes deste sistema e como as pessoas podem participar da avaliação, a gente está em contato agora com o diretor de atendimento ao cidadão do Detran São Paulo, Jânio Loyola de Oliveira. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, André, a todos os ouvintes da CBN.
Jânio, por que o Detran resolveu implantar um sistema de avaliação e o que se pretende com isso?
Olha, hoje a gente tem uma série de legislação, de regras formais que as empresas precisam seguir para poder se credenciar e prestar o serviço aqui no estado de São Paulo. Então, ela se credencia ao Detran de São Paulo, depois abre suas portas e as pessoas aí no livre mercado vão escolher aquelas que eles entendem serem mais adequadas. O que a gente sempre percebeu é que o mercado, vamos dizer, privado, ele acaba conseguindo algumas ferramentas muito interessantes e que o público ainda não tinha, né, o governo. Então, nesse caso, como é um livre mercado, as pessoas podem escolher livremente qual a melhor autoescola ou qual a sua autoescola de preferência, a gente resolveu ouvir o cidadão e deixar isso explícito na internet para que futuros alunos consigam escolher melhor sua autoescola. Muito semelhante ao que hoje a gente tem em vários aplicativos de restaurante, de transporte, de hotéis, que muitas vezes você tem ali 3, 4 opções, e um dos itens que a gente acaba levando em conta no dia a dia, a hora de escolher uma pizza, escolher um almoço, de fazer uma viagem para o hotel X ou para o hotel Y, é a avaliação dos antigos, dos ex-usuários. Então, exagerando, a ideia é que você tenha 3 autoescolas, por exemplo, no seu bairro, uma seja muito mal avaliada e outras 2 muito bem avaliadas. A gente espera que as pessoas comecem a levar isso em consideração, fazendo com que, naturalmente, as pessoas escolham as autoescolas que foram melhor avaliadas pelos ex-alunos e fazendo com que aquelas que ainda não estão sendo tão bem avaliadas, que revejam, né, os seus procedimentos, que melhorem os serviços que não estão sendo tão bem avaliados para prestar de novo um serviço melhor à população.
Usando até o exemplo que o senhor deu, né? Por exemplo, a gente vai fazer uma viagem, procura um hotel lá com base nesses sites e tem lá a questão de quartos, de alimentação, de proximidade do centro, a estrutura, o Wi-Fi e tudo mais.
Exato.
Nesse caso das autoescolas, quais são os quesitos que estão sendo avaliados, que os alunos, né, digamos assim, estão avaliando?
Isso, André, você foi perfeito. A gente usou exatamente essa analogia, trazendo para a realidade do Detran de São Paulo e para nossas autoescolas. A gente trouxe 7 quesitos que formados, que juntos eles formam uma média, que é essa que o cidadão pode ver no portal. O cidadão pode ver tanto a média geral daquela autoescola, como a quantidade de ex-alunos, né, que já avaliaram aquela autoescola, como também o detalhamento item por item. São 7 itens: agenda, ensino, instalações, localização, preço, transparência e atendimento. E aí, em cada um desses itens, a gente coloca uma explicação, alguns exemplos, para as pessoas entenderem e todo mundo avaliar, utilizando o máximo possível as mesmas regras, né, as mesmas informações.
E só os alunos, esse sistema, ele foi implantado há cerca de 2 meses. A avaliação está sendo feita a partir dos alunos que se matricularam depois desse período, ou ex-alunos, passado recente, há alguma forma que eles também podem contribuir aqui, se quiserem?
Uma ótima pergunta também para todo mundo entender. Qual que é a regra do serviço? Para quem que o Detran está perguntando como foi a sua experiência com a autoescola? Para os alunos que tiveram certificado de aula emitido agora em 2019. Então, se um aluno começou um curso, por exemplo, vai tirar sua primeira habilitação, começou o curso teórico no ano passado, mas teve o certificado de aula emitido em 2019, esse aluno entra no portal do Detran, na área logada, e lá nas mensagens encaminhadas pelo Detran para esse cidadão, vai ter um convite dizendo mais ou menos assim: Olá, André, Detran de São Paulo, viu que você terminou o seu curso teórico, gostaríamos de ouvir sua opinião a respeito de como que foi o atendimento prestado pela sua autoescola. Basicamente é isso. Então, são todos os ex-alunos dessas autoescolas, ou seja, pessoas que tiveram certificado de aula emitido em 2019.
Tá, mas de uma, há alguma forma, uma garantia de certificação de que esse aluno efetivamente fez aula lá, para evitar possíveis pessoas que entrem, né, numa autoescola só para colocar uma nota baixa, denegrir alguma imagem.
Sim, a gente se preocupou com isso. Então, o serviço, a pessoa tem que estar logada. Então, para fazer o login, se é no portal do Detran, a gente já faz uma checagem de várias informações direto com as informações que nós temos cadastradas do cidadão. O outro ponto é que esse certificado de aula é emitido num sistema do Detran. Então, a autoescola, para emitir esse certificado, ela precisa, o aluno precisa ter cumprido uma série de requisitos, como, por exemplo, participado tantas horas aulas, feitas tantas horas aulas naquela autoescola, com certificação digital. E também, importante, o ex-aluno, vamos supor, se eu terminei meu curso prático semana passada, eu entro no site do Detran, vou ter lá o convite, eu consigo avaliar apenas aquela autoescola que terminou o curso, né, que emitiu o certificado para mim, e eu também, é claro, só consigo avaliar aquela autoescola uma única vez.
Uhum. O preço, dentre os quesitos, está lá o preço, ele tem um grande peso na hora da escolha, né, das autoescolas, até porque não é nada barato fazer todo esse processo. Mas nesse caso, o Detran, você até comentou inicialmente do livre mercado, o Detran ele não tem autonomia, não tem competência para fazer essa regulação. Aí continua cabendo aos alunos, né?
Exato. Aqui em São Paulo é livre mercado, então a pessoa pode ter, vamos exagerar um pouco, uma autoescola oferecendo todo o curso de formação por R$800, outra por R$1.600 e outra por R$3.000. A grande importância da avaliação dos ex-alunos é que, de repente, você pode ter a autoescola que cobra mais barato sendo melhor avaliada, inclusive pela qualidade do ensino, ou uma autoescola que está cobrando um preço médio está sendo melhor avaliada na sua região do que todas as outras demais, tanto aquelas que cobram mais caro, como também as que cobram mais barato. Porque, normalmente, o que a gente percebe com os alunos, e nós como usuários comuns de serviços, é o preço não é o único item. Vamos exagerar também um pouquinho, que fica mais fácil das pessoas entender. Vamos supor que eu tenha duas autoescolas no meu bairro e uma autoescola está cobrando a metade do preço da outra autoescola. Só que no site do Detran você tem, além das avaliações agora, né, dos ex-alunos, também o total de alunos aprovados e reprovados daquela autoescola nos últimos 6 meses. Então, vamos supor que aquela que está cobrando a metade do preço, ela está avaliando 60% dos seus ex-alunos. E a avaliação dela está com nota 2, numa escala de 1 a 5. Porém, aquela outra escola que está cobrando um preço dentro da média do mercado, ao invés de uma nota 2, ela está com a nota 4,8 em todos os quesitos. E os ex-alunos, ao invés de ter um percentual de 60%, está aprovando 95%. Então, a pessoa, na hora de escolher, ela tem mais informações. Ela vai ter a ideia é que ela possa decidir com muito mais informações, que a gente entende importantíssimas nesse momento de escolha. E muitas vezes a gente está percebendo que as pessoas estão optando pelo conjunto dessas informações e não por um único quesito. Não adianta a autoescola ser muito barata, mas não ter um índice de aprovação legal, ou a localização dela ser muito afastada, ou um problema de agenda, que é, infelizmente, algumas vezes é comum. Sim. Eu, aluno, faço a matrícula, porém, naquela autoescola, eu só consigo fazer, por exemplo, a primeira aula depois de 15 dias. É. Na outra autoescola que está cobrando um pouquinho mais caro, a diferença às vezes de 50, 100 reais, na hora de fazer a matrícula, os alunos estão começando a questionar outros itens que não questionava antes. Falou, olha, eu fechando com vocês, como é que vai ser a minha agenda de aulas? Eu vou ter aula logo em seguida? Eu tenho aula todo dia? Eu tenho aula algumas vezes na semana? Então as pessoas estão começando a cobrar muito mais dessas autoescolas, forçando todo mundo a deixar mais claras as regras do jogo. Olha, eu te cobro mais barato, mas, por exemplo, eu só tenho aula segunda e terça. Olha, eu cobro um pouco mais caro, mas eu tenho aula todos os dias. Enfim, as informações ficam mais claras e as pessoas deixam de ser surpreendidas só depois que paga, que faz a matrícula, aí vai entender as regras do jogo. Não, agora a gente está procurando explicitar as informações de quem passou por aquela autoescola, exatamente para melhorar o poder, para aumentar o poder de decisão do cidadão.
Sim, até porque muitas vezes a pessoa está precisando daquela carteira, muitas vezes até mesmo profissional, né, para poder conseguir um trabalho e algo assim, então precisa desse tempo também, como o senhor bem colocou, tem essa questão do tempo. No ranking divulgado pelo Detran São Paulo, aparece que Olambra, Hortolândia e Santo Antônio de Posse receberam uma nota 4,85, quase atingindo a máxima, que chega a 5. Né? Já na outra ponta do ranking, as autoescolas de Itatiba e Morungaba foram as piores avaliadas, com 4,21. E lembrando que Campinas aqui ficou na 16ª colocação com 4,7. Esses parâmetros, eles também podem servir para as próprias autoescolas buscarem uma melhor condição aos alunos? Como que foi a recepção por parte dessas autoescolas?
Olha, a gente teve contato com o sindicato das autoescolas aqui do estado, o Sindalto. Assim que nós passamos a ideia, né, qual que seria a lógica e principal objetivo, que é dar mais informações e também um feedback essencial para as autoescolas melhorarem os seus serviços, eles pontuaram uma ou outra detalhe, pediram algum esclarecimento de informação. Depois que a gente fez isso, eles foram 100% favoráveis, inclusive nos dando sugestões, pedindo, olha, deixa mais claro isso, mais claro aquilo. Então, eles foram parceiro conosco nessa implementação. E eu, por exemplo, aqui não tenho os dados de cabeça, mas, por exemplo, você comentou que Campinas está com 4,7.
Uhum.
É uma nota altíssima, né? Porque, veja, é numa escala de 1 a 5.
Uhum.
Então, imagine que todos os alunos que estivessem nos escutando tivessem uma nota 4,7 numa escala de 5, a gente não teria reprovação nenhuma em nenhuma escola, né? Porque numa escala de 0 a 10 seria uma média 9,4. Não é uma nota ruim. Agora, o importante para os moradores, para o cidadão de Campinas, dentro dessa média, como é uma média, eu vou ter gente um pouco melhor e gente um pouco menor, um pouco pior. Então, por exemplo, que nem você comentou da agenda, vamos supor que eu tenha tempo tranquilo para fazer o meu curso, não estou com pressa. E uma autoescola está com uma nota, por exemplo, 4,5, porque a agenda dela não foi bem avaliada. Porém, a qualidade de ensino foi nota 5, foi nota máxima.
Ah.
Bem, diante dessa minha realidade, que eu não estou com pressa, de repente, essa nota 4,4, por exemplo, em agenda, para mim não é tanto problema. Agora, como você bem lembrou, não, eu tenho pressa porque eu tenho vistas de conseguir um trabalho e eu preciso da CNH para poder conseguir esse meu emprego. A agenda para você é essencial. Então, de novo, a gente sugere que as pessoas entrem, gaste ali 10, 15 minutinhos analisando esses dados para poder escolher melhor. E, de novo, nesses 10 minutos que ela vai conseguir avaliar esses dados, ela pode não só economizar dinheiro, como economizar tempo, que é essencial nos dias de hoje.
Uhum. Outros DETRANs já possuem essa avaliação? O DETRAN São Paulo acabou sendo o pioneiro nisso? Aí, nesse caso, há alguma expectativa também de estender isso aos outros estados?
Olha, a gente, isso acaba sendo uma regra de cada departamento estadual, né? Cada um tem a sua regra, de novo, não é uma exigência federal, não é uma exigência da legislação, mas foi algo que a gente entendeu importante, algo novo, né, para criar mais informações para o cidadão, e até onde a gente tem conhecimento, somos o primeiro até agora no Brasil em relação a esse tipo de avaliação, pedindo a informação, né, direto para os ex-alunos e explicitando ela na internet, tanto que se você tirar um relatório ontem, e é claro, vai depender dos alunos, né, irem aceitarem o convite do DETRAN e fazer a avaliação, mas você pode ter uma autoescola que, isso é dinâmico, então a autoescola que ontem estava com uma nota 4,7, hoje está com 4,8, amanhã 4,9, depois um pouquinho mais baixo, enfim, isso vai sendo flutuante de acordo com as pessoas que vão fazendo essa avaliação.
Tá. O senhor tem uma ideia assim, em todo o estado, do banco de dados já existente, quantas avaliações já foram feitas?
Olha, o último relatório que a gente tirou foram mais de 15 mil avaliações feitas em todo o estado. Então já é um número significativo e também é importante porque, vamos supor que você citou Itatiba, né? Não sei exatamente uhum. quantos alunos avaliaram Itatiba, mas eu posso ter uma autoescola que foi mal avaliada por um aluno. Então também isso é importante e a gente deixa claro no portal, olha, essa média desta autoescola foi baseada na avaliação de tantos ex-alunos. Foi um ex-aluno, pode ser alguém que de repente teve uma má experiência, mas pode ser que isso não seja a regra naquela autoescola.
Sim.
Então isso também é importante e há já algumas autoescolas que têm mais de 50 avaliações. Ou seja, esses 50 ex-alunos avaliando já me dá um número que dá uma confiança muito melhor que aquilo realmente está expressando, pelo menos a grande maioria dos alunos que foram matriculados e tiveram certificado de aula emitido naquela empresa.
Por exemplo, aqui no ranking que eu tenho, a Holambra que está em primeiro lugar, o número de avaliações foram 57. Já Hortolândia, que está em segundo, foram 8 avaliações. Então tem essa discrepância, né?
Como exato. Você
falou.
Então com o passar do tempo, como é um serviço novo, a gente espera que ao invés de 57, a gente esteja falando em 300 avaliações,
uhum.
ao invés de 8, seja 80, 800 avaliações. Então como é algo novo, também tem essa curva que é natural, assim como um restaurante que for abrir agora, ele vai, em qualquer
Sim.
aplicativo, vai ter primeira, segunda, 10, 15 avaliações. Com o passar do tempo, a gente espera inclusive que as autoescolas incentivem mais os seus alunos, né, a avaliarem, porque quanto mais avaliações, mais confiança as pessoas vão ter que e aquele serviço realmente está sendo prestado com uma boa qualidade. Não adianta eu ver uma autoescola com a nota tudo 5, todas as notas 5, e quantos ex-alunos? Um ex-aluno. Uhum. Bem, um ex-aluno, a importância que eu vou dar vai ser uma. Ah, 57 ex-alunos avaliaram e deram uma nota 4.8. Eu, por exemplo, particularmente, acreditaria, teria muito mais confiança de uma nota 4.8 em 57 ex-alunos do que uma única nota dando 5. Né? Então, eu, por exemplo, tenderia a acreditar que o 4.8 realmente é uma escola muito boa, que está com uma, de novo, numa escala de 0 a 10, com uma nota, uma média de 9.6. Uhum. Então, eu teria ali uma tranquilidade que eu poderia procurar aquela autoescola, que eu teria, em média, um bom atendimento, eu não demoraria muito para ter aula, a autoescola me entrega um contrato com regras claras, não me cobra um monte de taxinha no meio do processo que não me avisou no início, uhum. A localização dela é boa, eu tenho, aqui meu pai pode me deixar, tem um estacionamento que ele pode me aguardar, ou a localização não está num espaço muito movimentado, que não dá nem para parar na hora que eu começo a minha aula. Enfim, todas essas informações estão sendo, as pessoas estão levando em consideração na hora de avaliar a sua autoescola.
É, sem dúvida. Para quem quiser acessar, então, tanto para conhecer, para preencher lá a avaliação, ou quiser consultar as autoescolas, é só acessar o site do Detran.
Exato. Para quem quiser apenas consultar, entra na home do Detran, detran.sp.gov.br. Perto ali do rodapé, você pode ir em endereços, autoescolas, ou parceiros, autoescolas. Lá você pode escolher por nome, por tipo, né, autoescola teórica, prática, por município, enfim. Pode também exportar os dados num Excel ou em um arquivo CSV, com os dados de todo o estado. E para quem vai fazer a avaliação, eu tenho o cadastro no portal do Detran e semana passada terminei o meu curso. Você pode entrar no portal do Detran, assim que você fizer o seu login, do lado direito você vai ter lá um aviso que o Detran tem uma mensagem para ti. Se você tiver, claro, um licenciamento que foi emitido, alguma outra notificação do Detran, você vai ver que no meio dessas notificações, ou uma das notificações, vai ser esse convite que a gente faz. Também é importante, não é obrigatório, né? Algumas pessoas acham que é mais uma obrigação. Não, não é uma obrigação, é literalmente um convite que o Detran faz aos ex-alunos para melhorar não só o serviço prestado pelas autoescolas, mas como eles são credenciados do Detran, naturalmente melhorar o serviço que a gente presta à população.
Legal. Conversamos aqui com o diretor de atendimento ao cidadão do Detran São Paulo, Jânio Loyola de Oliveira. Mais uma vez, agradeço a disponibilidade do senhor nos atender e uma boa tarde.
Boa tarde, o Detran de São Paulo que agradece o espaço e uma boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Obrigado. Está aí, né, Leandro? Estão aí, portanto, algumas informações interessantes para quem procura uma autoescola no estado para poder tirar a carteira de habilitação.
Obrigado, André Berenguel, pela entrevista e pelas informações.